Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Ai, ai. Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos Bezerra. Pergunta que não quer calar. Você sentiu falta de mim esses dois dias? Porque muita gente me mandou mensagem sentindo falta.
Pois é, a gente teve que se desdobrar aqui, né? Sentimos falta, assim, os ouvintes também, Kátia Gomes. Ótima tarde para você. E para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho ainda está em viagem e temos entrevista hoje, né, Kátia?
Exatamente. Aí eu não estava aqui ontem, nem segunda, nem ontem, nem Coutinho, imagina, Marquinhos deve ter ficado aí. Pois é, mas estou aqui de volta, semana que vem Coutinho está aí de volta também. E hoje vamos ter entrevistados, e nossos ouvintes amam, né, quando a gente tem entrevista aqui. E eu tenho certeza que a entrevista de hoje é muito importante para diversos ouvintes. Então fiquem atentos, porque hoje nós estamos recebendo o Eduardo Fernandes, ele que é o gerente da agência Ilhéus do INSS. E o assunto, benefícios assistenciais que tiveram impacto por causa da greve. A greve que aconteceu e que ocorreu entre setembro do ano passado e abril deste ano. Então, a gente vai falar sobre isso já, vamos conversar com o Eduardo Fernandes sobre esse assunto, tá? E eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos ouvintes que enviaram mensagem, muitos preocupados, achando que eu estava doente. Mas eu estou bem, graças a Deus. Um abraço para todos vocês, obrigada, tá? Um abraço para meu amigo Wilson Alvarenga, minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, sempre ligada no Jornal do Meio Dia. Mandar um abraço para Rita Santana. E a Ciara Costa, muito obrigada. Rita Bonfim, um beijo para você. Obrigada, tá? E todos os queridos ouvintes. Mandar um abraço pro Anderson, motorista de Uber. Anderson disse que não perde o Jornal do Meio Dia, gosta do programa. Obrigada, Anderson, pela audiência. Um abraço para você, tá? Aproveitar e desejar logo os parabéns dela, né? Porque ontem foi aniversário dela, não estava aqui para parabenizar a nossa Carla Menezes.
Foi,
Carlinha.
Verdade.
Aniversariante de ontem, felicidades pra você, saúde sempre, Carlinha. Essa nova fase aí chegou com tudo, hein? Né? Com muitas bênçãos, isso é muito bom. E a Elvira tá mandando um abraço pra você também, viu, Marcos?
Abraço, Elvira, obrigado pela sintonia.
Já ela vai estar aqui conosco. Tá chegando, hein, minha amiga? Mas venha meio, né? Porque essa enrola sua de vem todo mês. Bem, mandar um abraço pra minha prima Kátia. É, minha prima, né? Alguém tem que saber meus passos, minha prima sabe, né, Kátia? Entendedores entenderão. Um beijo pra você, viu?
Um abraço também pro Rodrigo Tavares, aniversariante de hoje, parabéns, um grande abraço
professor,
pra você,
né?
Rodrigo.
Isso. É professor Rodrigo?
Uhum.
Um abraço, professor Rodrigo Tavares, saúde pra você, tá? Muitas felicidades também. Bem, 12 horas e 16 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia, desta quarta-feira, 21 de maio, está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos. Margram Mármores e Granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram Itabuna, no bairro São Caetano, WhatsApp 999068202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: consumo. Bahia é o quarto estado com mais tentativa de fraude.
Correio da Bahia, rotina de tiroteios.
É, gente, essa é a rotina em Salvador, que a violência está assolando cada vez mais. É uma triste realidade. Jornal O Dia Piauí, Jornal O Dia Teresina. Piauí tem o segundo maior número de pontos vulneráveis à exploração sexual infantil do Brasil. Que triste, hein?
Folha de Pernambuco, 9 bilhões 130 milhões de reais esquecidos. Saiba como consultar.
Jornal do Comércio, Recife. STF rejeita denúncias de suspeitos de tramar golpe pela primeira vez.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Furto de energia no Ceará abasteceria 4 cidades.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Chuvas não dão trégua e número de pessoas fora de casa vai a 377 em Alagoas.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte lidera crescimento no volume de serviços no primeiro trimestre de 2025.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Hospitais lotados, sinal de alerta para influenza A no Maranhão. Então, lembrando que o Ministério da Saúde liberou, tá, a vacinação geral contra a influenza. Então, em todos os municípios brasileiros, onde quer que você está, você pode sim procurar uma unidade de saúde e tomar sua vacina contra a influenza, tá? A partir de 6 meses de idade, todos, entendeu? Todos têm direito aí à vacina a partir de agora. Isso porque estava uma baixa procura, né, absurda aí, dos grupos prioritários. Então, o Ministério da Saúde liberou geral para todos. Então, claro, eu, Marcos, por exemplo, que não podia, né, não estava no grupo prioritário, agora a gente já pode tomar a vacina, né, Marcos?
É
então
isso,
tome,
né?
Você também.
Uma forma de combater, né, essa crise, né, respiratória em várias pessoas aí pelo país afora.
Exato.
Correio de Sergipe, Aracaju, violência. Mulher tem mão decepada, a foice pelo companheiro no interior de Sergipe.
É, minha gente, a violência contra a mulher, né, que persiste em nosso país e no Nordeste, no nosso Nordeste brasileiro, infelizmente, é uma realidade constante. Inclusive, os jornais de Brasília ali também sempre divulga, né, a situação em Brasília, no Distrito Federal, de modo geral, muitos casos de violência contra a mulher e feminicídio. Né?
Mais 2 feminicídios lá em Brasília recentemente, né?
Exato.
Chegando a 11 esse ano.
Só esse ano, hein? Jornal O Dia, Rio de Janeiro. Inscritos na dívida ativa. Programa Carioca em dia dá descontos para contribuintes.
O Globo do Rio de Janeiro, desvios nas aposentadorias. Câmara acelera projeto de lei que extingue descontos nas folhas do INSS.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Senado ameaça com PL que muda licenças ambientais.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, concursos. Polícia Federal publica edital com 1.000 vagas.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. STF torna réus 10 de 12 acusados no processo por tentativa de golpe.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, saúde estadual, 4 hospitais de BH e um novo destino.
Folha de São Paulo, CNJ, dificulta a criação por decisão administrativa de penduricalhos para juízes.
O estado de São Paulo, energia elétrica, classe média deve pagar mais pela luz para isentar baixa renda.
Diário de São Paulo, Fazenda rechaça correção total da tabela do imposto de renda.
Valor Econômico de São Paulo, contas públicas, fila do INSS cresce 31% desde dezembro e atinge 2.680.000 pedidos em espera.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, sai edital de concurso com 1.000 vagas e salários de até R$ 26.000. É o concurso aí da Polícia Federal, corre para se inscrever, você que é concurseiro de plantão e tem interesse aí de passar no concurso da PF.
E o Popular de Goiânia, Passo vai trocar iluminação de condomínios fechados.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora. Hora do Almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 22 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Vamos no noticiário regional, Ilhéus em destaque. Vamos trazer notícia boa, hein? Prefeitura e UESC alinham parceria inovadora para o desenvolvimento sustentável de Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, reuniu-se com a Universidade Estadual de Santa Cruz na última sexta-feira para dar início a uma articulação voltada ao desenvolvimento sustentável do município. A iniciativa representa um compromisso da gestão municipal com a modernização da cidade e valorização dos recursos locais e a construção de soluções inovadoras para os desafios socioeconômicos da região. O encontro realizado na UESC contou com a presença de representantes das duas instituições. Pela universidade, participaram o professor Dr. João Pádua e a professora Dra. Zina e o professor Dr. Sócrates do Escritório de Projetos. No caso, eles são do Escritório de Projetos CEPEC, né, da UESC. E aí, representando a Prefeitura de Ilhéus, estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Paulo Ganem, o assessor do prefeito, Valderico Júnior, Joabes Ribeiro, o superintendente da secretaria, Jurandir Hendler, e gerente de planejamento, Rosivaldo Souza. Entre os principais temas discutidos, destacam-se propostas para captação de recursos, parcerias com o setor privado e criação de uma fundação voltada aos 500 anos de Ilhéus, com foco na recuperação do patrimônio histórico e desenvolvimento socioambiental. As outras iniciativas envolvem reativação de equipamentos agrícolas, valorização da cultura do cacau, ampliação do programa de aquisição de alimentos, é o PAA, projeto de arborização da orla e estruturação do Parque da Boa Esperança para visitação pública. Também foram debatidas ações de inclusão produtiva, como um sistema de microcrédito para pequenos produtores e empreendedores locais, além da participação de pescadores e agricultores nos fóruns de desenvolvimento. A parceria seguirá com o detalhamento técnico dos projetos e mobilização de recursos, sinalizando um novo capítulo para o desenvolvimento de Ilhéus com foco em inovação, sustentabilidade e inclusão. Importantíssimo, hein, Marcos Bezerra? Porque essa parceria entre a Prefeitura e a UESC, né? A parceria, alinhando parceria inovadora para o desenvolvimento sustentável do município, é essencial, né? Ilhéus não pode continuar desse jeito, né?
Com
parada
certeza.
No tempo.
Planejar é super importante sempre, né? A cidade.
Exatamente. São 12 horas e 24 minutos. Vamos de mais informações, porque aqui a notícia não para. Daqui a pouquinho vamos ter entrevista com Eduardo Fernandes, o gerente da agência Ilhéus, do INSS, tá? E o assunto é bem interessante, então fiquem ligadinhos para a gente falar, para você acompanhar essa entrevista aqui, tá? Bem, vamos de mais notícia, porque aqui a notícia não para. O Marcos, vamos falar sobre essa questão aí do transporte público, né? Porque a pois Câmara de Ilhéus aprova esse subsídio aí de 26 milhões ao transporte.
Pois é, olha, ontem, em sessão remota, a Câmara de Ilhéus aprovou, por 15 votos a 3, projeto de lei que autoriza a Prefeitura a conceder subsídio anual de R$ 26.400.000, dividido em 12 parcelas, às concessionárias do transporte público, serviço hoje operado apenas pela Via Metro, desde o fim do contrato do município com a Aviação São Miguel. Autor do projeto, o prefeito Valderico Júnior, já manifestou interesse em contratar uma segunda concessionária. Votaram a favor Ademir Almeida, Adilson José, Éder Júnior, Horácio Dupão, Nerival Reis, Tandique Rezende, Rúbia Carvalho, Paulo Carqueja, Márcio Bodão, Naldo Detran, Queco Pizza, Odailson Aranha, Nascimento Júnior, Neto da Saúde, Professor Gurita. Votaram contra Enildo Mendonça, Maurício Galvão e Vinícius Alcântara. Os vereadores Josemar Cardoso e Mesac Soares faltaram à sessão. O presidente da casa, César Porto, não precisou votar. Os 15 vereadores que votaram a favor do projeto recusaram emenda que propôs o condicionamento do subsídio à gratuidade do transporte público para os alunos da rede municipal de ensino, do vereador Maurício Galvão. A maioria também rejeitou a emenda que pretendia modificar 2 das 4 dotações orçamentárias anuladas pelo projeto de 10 milhões de reais e 8 milhões de reais para infraestrutura nos morros e drenagem e pavimentação de ruas do mesmo vereador. A decisão mantém a transferência de recursos dessas áreas para o pagamento de subsídio à empresa de ônibus.
E vale lembrar que esse subsídio foi aprovado na gestão passada, né? Então, algo da gestão passada que essa atual gestão tinha que levar à Câmara, uhum, né? A Câmara aprovar ou não. Então, com a aprovação, né, Marcos? A Prefeitura vai ter que pagar esse subsídio aí de 26 milhões no transporte. Porque é assim que funciona em todos os municípios, né, gente? As empresas, né, têm direito a esse subsídio aí, né? Porque eles alegam que o valor da passagem não tem como, né, custear todos aí, todas as despesas, né? Enfim, então vamos continuar acompanhando agora a expectativa para a chegada dessa nova empresa, né?
Sim.
Porque Ilhéus precisa muito, muito, muito de mais uma empresa aí, com ônibus coletivos, claro, novos, né? Já tem alguns novos rodando aí na cidade, que também foi exigido pela atual gestão, né? O prefeito Valderico Reis pressionou aí, né, as empresas de ônibus, tanto que a que ficou, que tem ainda contrato, que é a Via Metro, não é isso? Já apresentou os novos ônibus. A São Miguel, que tinha contrato para vencer em abril, que não apresentou novos ônibus, não teve aí o contrato
renovado.
Bem, 12 horas e 28 minutos, vamos de mais informação aqui para os nossos ouvintes. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau promove treinamento sobre parada cardiorrespiratória. O Hospital Regional Costa do Cacau, unidade aí da SESAB, gerida pela Fabamed em Ilhéus, promoveu um treinamento sobre parada cardiorrespiratória na manhã de ontem. O evento organizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde, NEPS, contou com a participação de profissionais da assistência e de outros setores da unidade hospitalar. Durante a capacitação, o enfermeiro Fabrício Bastos abordou o protocolo de atendimento em situações de parada cardiorrespiratória, que é o PCR, com foco na atualização e padronização das condutas diante de emergências. Os participantes puderam revisar a prática do uso de desfibrilador externo automático e discutir casos clínicos e simulações realistas. De acordo com a enfermeira Adriele Acácia, do NEPS, do Costa do Cacau, a ação integrou o cronograma de capacitações contínuas do NEPS, que visa qualificar os profissionais de saúde para garantir uma assistência mais segura e eficaz aos pacientes. Ela destacou que capacitações como essas são fundamentais para manter a equipe preparada e qualificada para o atendimento. É muito importante, sim, esse tipo de qualificação, né? Cada vez mais esses profissionais têm que se qualificar. Bem, mudando de assunto aqui, Marcos, vamos falar rapidinho aí sobre essa apreensão, né, de lagosta. Quase meia tonelada?
A Polícia Militar apreendeu um homem com 450 quilos de lagosta vermelha, proveniente de pesca ilegal, no porto da Barra de Itaípe, em Ilhéus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, a denúncia anônima levou a equipe da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, CIPA Porto Seguro, até o suspeito. Conforme a denúncia, uma embarcação havia acabado de chegar ao porto da Barra de Itaípe na segunda-feira, dia 19, com lagostas capturadas de forma irregular, pois o barco não tinha licença para pesca de lagosta e utilizava equipamentos proibidos. No local, os policiais militares encontraram um carro com o pescado e o condutor do automóvel foi preso. O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia, que registrou a ocorrência. Ele poderá ser processado pelo crime de pesca ilegal previsto no artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 98, com pena de 1 a 3 anos de detenção ou multa. O nome do suspeito não foi divulgado aí.
Olha, e um grave acidente aí, né, provocou a morte de um sargento da PM. Uma colisão entre 2 veículos de passeio provocou a morte de um policial militar da reserva na noite de ontem, na BR-101, ali em Itabuna, sentido Buerarema. Um Gol e um Ford Fusion bateram de frente nas proximidades da antiga distribuidora da Kibon Sorvani. O sargento Benivaldo, de 64 anos, estava no Gol que bateu contra o Ford. Os 2 motoristas, vítimas da colisão, foram socorridos pelo SAMU e levados para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. O sargento da reserva da PM, infelizmente, aí não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital de base. O motorista do carro Ford teve escoriações leves e as circunstâncias do acidente são apuradas pela polícia. Olha, eu vou falar em estrada, rodovia, preste atenção nesse comunicado, tá? Trecho da rodovia Ilhéus Itabuna, tá? Do condomínio Jardim das Acácias ao posto Cachoeira, em Itabuna, será fechado na noite de hoje, das 8 da noite às 9, tá? Das 8 às 9 da noite, para substituição de luminária e melhoria da iluminação pública, informa a Prefeitura de Itabuna. O fechamento da via terá o suporte de viaturas da Polícia Rodoviária Estadual. Como alternativa, é sugerida a utilização do semianel rodoviário com acessos pelas avenidas Ilhéus e pela rua José Alves Franco, pela Avenida de Montuns, no Santa Inês, e pelas ruas Saturnino José Soares e Santa Rita, no Fátima, e Rua Nova, no Califórnia, para alcançar o semianel depois do bairro Santa Inês. Bem, 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo, voltamos já, retornamos com a entrevista.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex, Margram, Mármores e Granitos. Como a gente disse no primeiro bloco, nós vamos iniciar agora a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui Eduardo Fernandes, gerente da agência Ilhéus do INSS. O assunto, benefícios assistenciais que tiveram impacto por causa da greve, a greve que ocorreu de setembro de 2024 a abril de 2025. E o Eduardo vai falar sobre esse assunto conosco. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes aí da Gabriela FM. Estamos aqui trazendo notícias aí boa para Ilhéus, né? Então você que sofreu impacto aí, que teve reagendamento das avaliações sociais, você aí que está tentando o seu benefício assistencial para o filho ou para você e teve que ser remarcado perícia, avaliação social, peço para que compareça na agência, porque a gente vai estar tentando fazer a antecipação desse atendimento aí para você, tentar buscar, te auxiliar na conquista desse sonho, né? Tá tentando aí diminuir um pouco o impacto sofrido por vocês nesse período de greve, durante essas remarcações aí, que tem pessoas que tiveram aí 2, 3 pedidos de remarcação feitos.
Nossa.
Então, assim, a maior dificuldade que a gente tem do INSS hoje é o contato com você, cidadão, que na maioria das vezes, na hora do requerimento, quem faz o requerimento para você é um amigo, é um vizinho, ele acaba colocando um telefone aleatório. Então, quando a gente vai tentar fazer esse contato, dificulta muito. Então, fica aí, você que solicitou o seu benefício assistencial, está tendo dificuldade, que sofreu por reagendamento, procure a agência do INSS para que a gente possa fazer a antecipação das suas avaliações médicas e avaliação social.
Importante isso, né, Marcos Bezerra? Porque já teve tantas remarcações, né? Agora, essa questão do contato, isso é muito sério. As pessoas têm que ficar atentas à questão do contato telefônico, né, Eduardo?
Como a gente falou na última entrevista, a senha, ela é a senha. O cidadão faz tudo com aquela senha, né? Então, assim, você tem que estar com seus dados atualizados, um telefone que a gente consiga contato direto, um e-mail, e observar se quem está solicitando o benefício para você, quando não é você próprio que solicite, se está realmente colocando o telefone válido. Na maioria das vezes o telefone colocado é um telefone inválido, ou seja, coloca lá só para preencher lacunas. Quando a gente vai tentar entrar em contato, a gente não consegue esse contato com o cidadão.
Então as pessoas têm que ficar atentas, né, Marcos?
Sim, é importante seguir esses critérios, né, após essa greve aí. Agora perguntar ao Eduardo também se esse aumento, né, na espera, desde dezembro, 31%, né, já cresceu essa fila do INSS. Tem refletido também aqui em Ilhéus?
Marcos, ela reflete de modo geral, né? O que eu mais vejo hoje no meu dia a dia é porque às vezes a pessoa, na hora de fazer a solicitação, não é bem instruída. Por exemplo, teve um benefício negado pela primeira vez. O ideal não é que ele peça um novo benefício, ele tem que entrar com recurso. Nós do INSS temos essa oportunidade onde outros profissionais, uma junta de profissional diferente, vai analisar aquele pedido dele de forma diferente. Uma vez que ele teve um benefício negado e solicita um novo benefício, ele corre o risco de passar pelo mesmo profissional no qual atendeu, que vai analisar da mesma forma analisada anteriormente.
Sim.
Então, assim, teve o seu benefício negado, entre com recurso. E não é de direito do cidadão ele entrar com requerimento quantas vezes ele quiser, não tem problema nenhum. Mas o ideal é que ele entre com recurso para que ele seja analisado de forma diferente, mais adequada e por profissional diferente.
Lembrando que essa greve, né, que foi de setembro, de setembro do ano passado para abril deste ano, foram cerca de 10% dos peritos que fizeram greve parcial, né? E aí acabou atendendo um número reduzido de perícias, né? E por isso também atrasou muito essa questão das perícias, né, Eduardo?
Sim, sim. E Léo sofreu menos com essas antecipações, com essa greve, é que só tivemos um perito em greve, né? Mas não deixa de sofrer impacto, porque uma vez não atendido, vai para remarcação. Hoje o número de servidores está muito pequeno em relação ao crescimento populacional, ao adoecimento da população, né? E também esses requerimentos feitos em duplicidade. A pessoa, às vezes, faz 3, 4, 5 requerimentos em um só ano. Então, assim, na dúvida, pode agendar, você vai ser atendido no INSS, mesmo com um número reduzido de servidores, você agendando pelo 135 ou utilizando a sua senha pelo aplicativo Meu INSS, nós estamos lá para te atender, para te orientar e ver qual é a melhor hipótese para você. Nós, enquanto servidor público, temos o dever de orientar e buscar o que é melhor para o cidadão. Nem sempre a resposta será positiva, né? Que a gente segue normativos, sempre está no nosso dia a dia. Mas, assim, você será instruído de forma correta qual será o melhor caminho para você chegar no resultado positivo, seja de um benefício assistencial, seja da sua aposentadoria, ou seja de um benefício por incapacidade. Lembrando que hoje o benefício por incapacidade não depende mais de uma perícia médica presencial. Então, assim, se você fizer ele de forma correta e você tiver instruído direitinho, se o seu médico te deu um afastamento do trabalho, um atestado médico, vai ser analisado aquele atestado seu e você vai ter seu direito adquirido em no máximo 30 dias. Ao passo que, uma vez, se o médico te der um relatório, você vai estar entrando com benefício assistencial, aí você, infelizmente, tem que passar pela parte administrativa e ainda estar submetido a uma perícia médica, é onde fica um pouco mais demorado que seja concedido e analisado o seu benefício.
Quando você fala de questão de problemas de acidente, por exemplo, sempre circula essa coisa de que, por exemplo, aumentou o movimento em hospitais de acidentados, de motociclistas acidentados. E o INSS recebe também de muitos pedidos assim em relação de afastamento por conta de acidentes de motociclistas?
Recebemos sim, não só de motociclista, como qualquer tipo de acidente. Tem um acidente de trabalho, né? Quando a pessoa sofre o acidente e está no trajeto ou no trabalho, existe duas situações que pode acontecer. É o auxílio acidente. É aquele que onde tem um impacto no acidente e ele passa a receber 50% do que ele recebia anteriormente vitalício e pode voltar a se adaptar ao mercado de trabalho, né? E anterior a isso, antes que seja definido o auxílio acidente, ele recebe o benefício acidentário até que se defina se aquele acidente dele, se o problema causado foi definitivo ou se vai ter melhora com o período, com 30, 90, 120, determinado um período. Sendo determinado esse período, após ele estar apto a retornar ao trabalho, ele estaria retornando normal. Se sofreu algum impacto e ele se sente inapto a realizar as mesmas funções no qual ele realizava anteriormente do acidente, ele vai ter que entrar com auxílio, pedido de auxílio acidente.
Entendi. Agora é interessante, né, Eduardo, que o cidadão que precise requerer um benefício desse do INSS, se não for preciso a perícia, né, o atendimento presencial, que ele use esses outros canais aí, tem o telefone, principalmente o aplicativo, o site Meu INSS, né?
Ele tem os três acessos que ele pode se fazer. Ele pode se fazer pelo aplicativo, onde ele faz tudo por lá, sem depender de nada, né? Tem também 135, onde ele vai fazer o pedido e agendar na mesma hora para fazer a entrega dos documentos numa agência do INSS mais próximo. E o terceiro fato dele é através da cooperação, né? As ACTs, Acordo de Cooperação Técnica, onde a prefeitura tem através dos CRAS também e faz esse atendimento aí. Ele vai procurar um CRAS e lá ele vai ser atendido, vai ser adequado, colocado toda a documentação. Lembrando que assim, quando você for ao médico e tem um problema de saúde, que seja ele acidentário ou não, que o médico te afaste, você questione o médico por qual período que você vai, se ele tem condições de pré-determinar, claro, né, que muitas das vezes não tem, qual período que você deve ficar afastado pelo trabalho, se é por 30 dias, se é por 15 dias, se é por 60 dias. Isso facilitará bastante e buscará também com que você receba o benefício aí com um prazo bem menor. Hoje, quando você tem um atestado e ele é enquadrado dentro das normativas do INSS, esse benefício é julgado entre 5 e 15 dias, ao passo que uma vez que você tenha que passar por uma perícia médica, hoje o mínimo é entre 90 e 120 dias para você ser atendido. Então a diferença é muito grande. Isso, para quem está precisando, faz uma diferença enorme. Então, assim, não deixe de procurar o INSS, não. A gente atende por forma agendada, né? Para dúvidas, quando você tem uma dúvida assim fundamentada, você precisa agendar. Mas no seu dia a dia, para você emitir uma senha, você quer tirar uma dúvida básica, quer começar a pagar o INSS, você pode ir em qualquer agência do INSS até as 13 horas que você será atendido.
Oi, Eduardo, a última vez que você esteve aqui no programa, você lembra que você falou do assunto, a questão da... de quem não estava com cadastro em dia, principalmente do BPC, e que muita gente podia perder, né, o benefício. Como é que ficou a situação diante daquele prazo lá que vocês deram?
Ô, Kátia, infelizmente muitos tiveram benefício suspenso e cessado. Nossa. Por falta de informação. Sabemos que são pessoas carentes e que nem sempre essa informação chega até eles, né? Então, assim, todos que recebem o benefício assistencial hoje, ele tem 24 meses para fazer a atualização do CadÚnico. Isso quando não muda nada. Quando não muda nada, você tem que fazer em 24 meses. E quando tem qualquer alteração, seja ela de entrar alguém no grupo familiar, ou sair, ou ter renda, você tem que procurar o CRAS mais próximo de você e fazer a atualização do CadÚnico. Nunca deixe para a última hora. O CadÚnico hoje, ele é gerido pela Caixa Econômica Federal. Então, assim, você depende do CRAS para fazer e depende da Caixa Econômica Federal para fazer a transmissão. Então, pode ser que durante esse período demore aí 15, 30 dias. Se você já for no seu prazo limite, você terá o seu benefício suspenso.
E qual a orientação que você dá para quem precisa solicitar o BPC hoje?
Hoje, a solicitação do BPC, ela é 100% pelo CRAS. Lá é onde vai fazer a pré-análise, analisar toda a sua documentação, ver a circunstância que você pode fazer ou não. Ou se uma vez você que já tem o CadÚnico também e tem a disposição e conhecimento para fazer, você pode fazer também pelos canais remotos, ou pelo 135 ou pelo próprio aplicativo. Quando a gente induz a pessoa aí para o CRAS, é para que lá ela seja orientada, para saber se ela tem renda. A resposta, são várias respostas que ela tem que fazer. Uma vez ela respondeu de forma errada, o benefício dela pode ser negado. Então tudo isso é importante. Fica uma dica aí, por exemplo, o professor, ele é considerado um segurado especial. Na hora dele pedir a aposentadoria dele, você é segurado especial? Ele coloca não. Porque subentende que segurado especial é aquele pescador, o produtor rural, né? Então, assim, o professor enquadra nisso. Quando ele vai solicitar a aposentadoria, ele tem que colocar ele como segurado especial. Aí abre um leque de perguntas posteriores para responder. Se todo o período ele trabalhou em sala de aula, qual o período que foi. E assim também segue os outros benefícios. Quem vai solicitar um benefício por incapacidade, você afastou do trabalho, sim ou não? Não afastei. Se você não afastou, infelizmente você não vai ter direito ao benefício. Então, assim, às vezes você é autônomo que trabalha para você próprio, você responde que não afastou. Se você não afastou, você está se declarando apto ao trabalho. Então, assim, essas perguntas são fundamentais para que seu benefício seja analisado de forma correta.
Então, viu aí, okay, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
Eu acho que está até chegando pergunta aqui, mas por áudio não tem como ouvir agora. Tem que ser pergunta escrita, viu? Estou recebendo aqui no WhatsApp. Marcos, se tiver alguma pergunta aí também, pode até fazer.
O nosso companheiro Tony Café está perguntando aqui sobre aposentadoria de locutor, de radialista, Eduardo.
Olha, nosso Tony Café que trabalha aqui.
Que maravilha, tá vendo? Então, existe, ela é uma aposentadoria especial, mas para isso tem que ter os PPPs, né? É onde vê o nível onde a pessoa trabalhou, qual o impacto que ele causou no dia a dia dela. No de vocês, geralmente, é audição, né? Então, tem que ter essas PPPs preenchidas, ela é analisada por um médico, e através disso ele vai determinar qual o impacto você sofreu. Tem que ter no mínimo 15 anos nesse impacto, para ver qual o impacto que você sofreu nesse período. E após essa análise do PPP, vai determinar qual o desconto que você vai ter na aposentadoria. Que ela, o mínimo hoje é com 25 anos. Então, assim, ela vai entre 25 e 35 anos. Então, você pode ter até 10 anos aí de diferença na sua aposentadoria.
E o PPP hoje é de responsabilidade da empresa, né, de fazer?
O PPP é 100% de responsabilidade da empresa.
Okay.
Bom saber. Tem a seguinte pergunta também. A pessoa quer saber se quem é mecânico se enquadra na aposentadoria especial ou tem algum meio específico que ele pode solicitar?
Só por ser mecânico, não. Aí vem várias outras perguntas, é o que a gente estava falando anterior, né? Uhum. Qual tipo de mecânico que ele trabalha? É mecânica e elétrica? É uma mecânica automotiva? É uma mecânica industrial?
Mais pesada,
tem
ruídos?
Né? Então, assim...
Você tem riscos?
Justamente. Tudo isso influencia no que ele vai estar. Se ele é empregado, o ideal é que ele peça o PPP.
Muito bom. Obrigada, Eduardo. Trouxe aqui informações importantes, né? No caso dele aqui, ele falou que é automotiva, tá? Mecânica automotiva.
Mesmo sendo automotiva, ela tem uma variação muito grande. Local que ele trabalha, como que o local é aberto, é fechado, se tem insalubridade, se não tem insalubridade, tudo parte do PPP.
Nível de ruído, né? De repente, ao lado dele.
Isso, o PPP é que indica toda a situação.
Que coisa, hein? Muitos detalhes.
E saber do Eduardo se há a previsão de algum mutirão para agilizar esses atrasos do INSS esse ano?
Temos sim, inclusive eu acabo de trazer a notícia aí. Essa antecipação que a gente está fazendo aí para antecipar inicialmente para as pessoas carentes é para a gente tentar agilizar esse atendimento e chegar no atendimento adequado. Infelizmente, Ilhéus hoje, a gente atende uma demanda que vai de Maraú até Santa Luzia. Então, se muitos não sabem disso, né? Quando chega, mas está cheio, que não tem médico, é porque a demanda que a gente atende está muito grande. E o pessoal acaba se deslocando. Ah, ele pede uma perícia no local, acha que aquele médico negou, ao invés dele pedir um outro recurso, ele vai lá e pede em outro local, outra localização. Mas o mutirão está aí, a gente está aí para tentar solucionar esse problema. Com certeza, em 30 dias, a gente vai estar dando um resultado mais adequado para a população.
Só mais uma pergunta, tem gente perguntando aqui. Explica novamente o que é o PPP, para a gente entender melhor essa questão.
O PPP é um documento onde a empresa emite informando qual o tipo de em que situação de salubridade em que o servidor trabalha. Nem todas as empresas são obrigadas a fazer PPP. Aí você tem que pegar o CNAE para você ver qual é o tipo de empresa que são. Todas as que têm insalubridade, periculosidade, são obrigadas a fazer esse preenchimento do PPP. Tá?
Entendi.
Então, assim, o PPP é onde vai indicar qual o grau que você está sendo submetido ao seu trabalho, seja ele auditivo, de ruídos, de periculosidade. Através disso é onde vai calcular, o médico vai analisar toda aquela circunstância para saber qual o grau que era e vai te dar ali calcular qual o período que aquele PPP vai te dar de desconto na sua aposentadoria.
Bacana.
Mais um ouvinte aqui pergunta, ele quer saber se motorista de ônibus urbano tem direito a uma aposentadoria especial.
É o que eu acabei de falar anteriormente, ele pode solicitar, se ele tiver o PPP, com certeza vai ser analisado. Então, assim, é um nível, ele pode tentar simular hoje, no próprio aplicativo deixa simular. Quando ele for simular lá, simular a aposentadoria, ele coloca qual a função dele, desde quando ele exerce aquela função, né? É, só por ser motorista não dá o direito, mas aí vem várias outras perguntas que vai responder durante ali a simulação, onde vai indicar ele se ele tem a necessidade de fazer a apresentação do PPP ou não.
O perfil proficiográfico, não é isso?
Sim, PPP, sim, sim.
É isso aí. Então a gente agradece, né, Kátia, a entrevista do Eduardo, muito esclarecedora aí.
Exatamente, toda vez que o Eduardo vem aqui, traz informações importantes para os nossos ouvintes, tá? Muito obrigado, Eduardo Fernandes, e até a próxima.
Obrigado, Kátia, obrigado, Marcos. Obrigado. O INSS está aberto sempre que vocês precisarem também. E a população, não deixe de procurar. Na dúvida, procure o INSS, não procure um vizinho, não procure uma pessoa, não. Vá primeiro no INSS e tire a dúvida de vocês. Inicialmente, agendando. INSS de Léo, se você agendar, ele vai agendar no máximo para 48 horas. Então, assim, a gente tem muita vaga para isso. Uhum. Então, assim, ligando no 135 ou pelo próprio aplicativo, você pode agendar um atendimento para tirar suas dúvidas dentro do próprio INSS.
Muito bom. Obrigada, viu, Eduardo? Obrigada. Obrigado. Mesmo. Vamos para as duas últimas notícias aqui. Olha, motorista do Conjunto Penal de Eunápolis é baleado próximo da unidade prisional. O suspeito inicial é que o diretor era alvo aí, tá? Um motorista que trabalha no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi baleado enquanto dirigia nas proximidades da unidade prisional ontem. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP, a suspeita inicial aponta que o atentado teria como alvo o diretor Jorge Magno Alves, que não foi atingido. De acordo com a SEAP, o homem ferido é funcionário terceirizado da empresa cogestora Reviver, que trabalha no Conjunto Penal de Eunápolis. Em nota, a secretaria lamentou o ocorrido e afirmou que acompanha o estado de saúde do funcionário. A Polícia Civil de Eunápolis detalhou que o crime ocorreu por volta das 5h40 da tarde na Avenida Alcides Lacerda, no bairro Arisvaldo Reis. Informações iniciais apontam que 5 homens encapuzados e com roupas camufladas usaram um armamento de grosso calibre, incluindo fuzis 7.62mm e 5.56mm no veículo que geralmente era utilizado pelo gestor do presídio. Então eles atiraram com essas armas. No entanto, o carro estava ocupado apenas pelo motorista da unidade prisional. A vítima, mesmo ferida, conseguiu dirigir por alguns metros até ser socorrida por policiais militares. Ele foi encaminhado ao hospital, passou por cirurgia e está internado sem risco de morte. Testemunhas contaram ainda que, após o ataque, os criminosos retornaram ao local e atiraram com fuzil para o alto. A situação causou pânico nos moradores. Depois do ataque ao carro do motorista do presídio, cerca de 100 policiais das forças estaduais e federais fizeram ações integradas com o objetivo de prender os autores do ataque. As investigações indicaram que a ação foi coordenada por Edinaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá, chefe da facção criminosa, primeiro comando de Eunápolis PCE, atualmente ligada ao Comando Vermelho CV, e ele foi um dos mandantes da fuga dos 16 presos do Conjunto Penal de Eunápolis em dezembro de 2024. Um dos executores do atentado foi identificado como José Rubens Alves de Assis Filho, conhecido como Rubão. Ele e a namorada Letícia Rodrigues foram presos hoje na cidade de Itapebi. No momento da abordagem, ele estava com uma pistola calibre 9mm, 2 carregadores e 8 munições. O armamento, que pode ter sido usado, né, no atentado de terça, foi encaminhado para o exame de microcomparação balística com os estojos encontrados no local do crime. Aí tem a questão da contradição dos depoimentos. A polícia de Eunápolis informou que, durante o interrogatório, José Rubens negou o envolvimento direto na tentativa de homicídio, alegou que estava em uma área de mata próxima de onde aconteceu a ação policial e apenas ouviu o barulho dos tiros. Já a namorada, Letícia Rodrigues, confessou que ele participou da emboscada. Ambos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio triplamente qualificado. E aí a polícia afirmou ainda que José Rubens já foi preso por roubo qualificado a uma joalheria e é investigado pela ocultação do cadáver de um homem identificado como Lucas Felipe Costa Lemos, morto em 17 de maio deste ano, e pelo homicídio do motorista por aplicativo Weverton Antônio dos Santos, que aconteceu 5 dias antes. Em depoimento, Ele admitiu ter transportado sacos plásticos usados para acondicionar partes do corpo da vítima e alegou que agiu a pedido de um outro homem, no entanto, ele não revelou o nome do mandante. A Polícia Civil da Bahia tenta identificar outros suspeitos da participação do ataque ontem ao carro aí do diretor do presídio de Eunápolis. É, Marcos Bezerra.
Complicado, né?
Violência.
Em janeiro deste ano, né? Uma ex-diretora do conjunto penal lá foi afastada, né?
E foi presa, inclusive, né? Acusada de ter contato com organizações criminosas, né? E olha, mais uma notícia aqui que saiu agora há pouco. Três homens morreram após um confronto com policiais militares na manhã de hoje na cidade de Ibirapitanga, também aqui no sul da Bahia. A troca de tiros aconteceu 14 dias depois de uma ação policial que terminou com outros quatro suspeitos mortos no município. De acordo com a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, a troca de tiros de hoje aconteceu quando equipes da Delegacia Territorial de Ibirapitanga e a 61 Companhia Independente de Polícia Militar cumpriram mandados de busca e apreensão em prisão válidos pela terceira fase da Operação Ibira. Os suspeitos, segundo a 7ª Corpim, integram um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas que cometem crimes de extorsões, ameaças, furto, roubo, homicídios e vendem entorpecentes. A operação foi realizada no Bairro Novo, onde as investigações apontaram que Clebson Ferreira Santos, conhecido como Binho ou Palhaço, principal suspeito de comandar uma facção, estava escondido. Ele estava com mandado de prisão preventiva decretada e era acusado de cometer um homicídio. Os três suspeitos foram socorridos e levados para o hospital da cidade, mas não resistiram aos ferimentos. Um deles foi Clebson Ferreira e os outros dois foram identificados pelos apelidos Kel e Tapuia. É, a polícia aí está atuando também, né? E isso é muito bom ver a polícia atuando, inclusive em relação a essa... Esse ocorrido de hoje, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que eles costumavam usar as redes sociais para fazer apologia à facção e exigir armas de fogo. A 7ª Corpo informou que os suspeitos conseguiram fugir para um matagal e rondas na região foram feitas para encontrá-los. Se não me engano, o delegado lá de Ibirapitanga, doutor Marlos Macedo, que vem fazendo lá um bom trabalho, né? Então, parabéns aí para a Polícia Civil, Polícia Militar. Estouramos um pouquinho aqui o tempo do jornal, uma hora e sete minutos, claro, para deixar os nossos ouvintes bem informados, né? Esse é o objetivo. Ah, é, chega mais uma última notícia aqui, realmente, porque ocorreu ontem e a gente não pode deixar de falar sobre o assunto, né? É sobre o influenciador digital, o famoso Sheik, que foi absolvido ontem num júri popular, né? Ele que era acusado aí de matar um homem, né, em Santo Antônio de Jesus. Então, o influenciador digital Yuri Santos Abraão, conhecido como Yuri Sheik, foi absolvido pelo crime de homicídio contra o seu ex-empresário, chamado William de Oliveira da Silva, e ex-sócio da banca Black Style. O julgamento, que teve início ontem no Fórum Desembargador Will de Oliveira Lima, em Santo Antônio de Jesus, terminou com a absolvição do réu após o júri popular. William Oliveira foi morto a tiros durante uma festa junina no dia 23 de junho de 2019. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu. No mesmo ano, Yuri Sheik foi preso e indiciado por homicídio qualificado. O réu permaneceu preso por um ano e dois meses no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, antes de ser liberado por decisão judicial mediante habeas corpus em setembro de 2020. Segundo informações, inclusive aí do blog do Valente, o julgamento durou mais de 10 horas, tendo iniciado às 8 da manhã de ontem. Durante o depoimento, Yuri Sheik negou a intenção de matar o William Oliveira e alegou que estaria sendo perseguido pela vítima. A defesa do influenciador alegou legítima defesa. Ele disse, nunca tive a intenção... Lutei o tempo todo pela minha vida, sei que ele tinha mãe e filhas, mas ele me perseguiu o tempo todo, declarou o réu. Do outro lado, a acusação destacou a violência envolvida na morte de William, que teria recebido mais de um tiro, um deles pelas costas. Representada pelo advogado Vivaldo Amaral, a equipe de acusação pediu a pena máxima para o influenciador. O doutor Amaral disse, eu só quero a pena máxima e mais nada, porque vidas negras importam. E a vida de um pai de família também. O júri, composto por 5 mulheres e 2 homens, optou pela absolvição do acusado, que estava preso há mais de um ano. Protestos tomaram a área externa do fórum, lá em Santo Antônio de Jesus, durante todo o dia, onde populares acusavam Yuri Sheik de assassino. Dividindo opiniões aí, na verdade, essa questão desse júri popular. Muita gente falando, o cara assumiu que atirou e ainda foi absolvido. Que justiça é essa que a gente tem? Então, assim, isso ontem eu ouvi de muitas pessoas e hoje também, que está mandando aqui, inclusive, pelo WhatsApp, falando, falar sobre o assunto. Um absurdo isso. A gente não pode questionar a justiça, né? Mas eu sei que divide muitas opiniões. Infelizmente, ele matou uma pessoa e foi absolvido. Eu confesso que eu achava que ele fosse condenado,
né?
E ficaria alguns anos preso, né? Mas quem sou eu para questionar? Não sou da área do direito, não sou jurista, enfim. E é isso, essa é a última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia, que fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. Boa tarde a todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Marmoraria Margrã. Preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.